Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Em especial você que dispôs um tempo para estar conosco aqui de forma presencial. Estamos num número reduzido, não sei porquê, não sei se tem alguma festa acontecendo aí. Vim direto do aeroporto para ministrar para vocês, mas provavelmente você está cansadinho e ficou em casa. Deve ser isso, né, Jenny? Cansadinho, alguma coisa aconteceu, né? Mas estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor nas meditações do Catecismo de Westminster. E vamos trabalhar a pergunta 22. Estou vendo aqui que as perguntas subsequentes elas são cada vez mais curtas, perguntas que não dão um parágrafo. Mas é porque a gente tem criado todo um embasamento, então acaba que as perguntas que vão surgindo elas já têm toda uma base de conhecimento. Essa pergunta 22 diz: como Cristo, sendo Filho de Deus, se fez homem? Então é um dos grandes dilemas que as pessoas têm. Como é que esse Deus, ele era Deus, ele continua sendo Deus, ele virou homem, e ele era um ser de bipolar, né? Tinha duas faces, tal. Resposta: Cristo, o Verbo de Deus, fez-se homem, tomando o verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder de Deus no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Nós vamos explorar um pouco essa condição de Cristo sendo o Verbo, a Palavra de Deus, se tornando um homem, verdadeiro homem, homem masculino, ser humano, com um corpo verdadeiro, não um corpo místico, com uma alma como a minha e como a sua, racional, e que foi concebido pelo poder de Deus no ventre de Maria, nascido dela. Ela foi uma barriga de aluguel ali, sem o óvulo, e Cristo ele nasce sem pecado. Essa pergunta ela trata da encarnação do Messias. A esse respeito é preciso inicialmente fazer algumas perguntas: quando, como e por que se deu essa encarnação? E aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: o que é uma encarnação? Não é a Maria da encarnação, tem muita, né? A encarnação é o nascimento de uma pessoa que já existe. E aí a doutrina lá do Espiritismo fala da reencarnação, e você vai encarnando várias vezes, em vários ciclos, mas o nosso Deus ele já existia, e ele se encarna. Ele já existia e ele toma a forma de uma pessoa. E quando isso acontece? Podemos conhecer esse período pelas informações contidas nos Evangelhos. Lucas capítulo 2, verso 1 e 2, por favor. Lucas capítulo 2, verso 1 e 2.
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria.
Tá, e se você ou qualquer pessoa for realmente nos altos aí da história, você vai conseguir definir. Nós temos um pequeno lapso de tempo entre o nascimento verdadeiro de Cristo e o que é registrado. Nós temos aí uma diferença de aproximadamente 4, 5 anos mais ou menos, entre a data do nascimento dele e realmente ou a data que é passada para nós. Então, no nosso calendário, teoricamente, seria 2018, mais ou menos, depois de Cristo. Tá? Mas só uma curiosidade. Vejamos como se foram feitas as promessas da encarnação. Então, todo o contexto do nascimento de Cristo ele é respaldado através de promessas, que é aquilo que a gente já falou. Quando Jesus Cristo ele fala "está consumado", ele está falando que tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi profetizado por profetas, foram bocas de Deus no meio da terra, ele foi simplesmente com a condição de cumprir aquelas profecias. Então, o início da promessa da encarnação, ele também começa no início da palavra de Deus, que é Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, ele promete à mulher que o seu descendente, que ele iria ferir a cabeça da serpente, conforme nós lemos nos textos de Gênesis 3:15, onde já se falava sobre a figura de um homem que iria nascer de uma forma santa e que iria esmagar o poder e a força do pecado. No período pré-abraâmico também se fala sobre a condição deste Messias. Antes de Abraão, nós temos o livro de Jó, Jó 19:25. Tá, então Jó está no meio daquele sofrimento, daquela dificuldade toda, e ele tem, iluminado pelo Espírito Santo, sim, o Espírito Santo também age no Antigo Testamento, ele olha e vislumbra, olha espiritualmente o Deus Redentor dele, e no futuro a encarnação do Verbo, o Deus Redentor que se levantaria sobre toda a terra, e ele está falando também sobre a condição da crucificação, essa condição de você se levantar. No período abraâmico, na época de Abraão, Deus estabelece a sua aliança com Abraão e depois com Isaque, prometendo a ambos a vinda do descendente. Então, essas promessas, elas vêm sendo, não renovadas, mas elas vêm sendo expostas para as pessoas, para que elas possam sempre trazer à mente uma coisa que vai acontecer. É algo que os judeus, eles fazem com excelência, em especial na época da Páscoa, mas com todas as suas tradições, eles trazem aquele conceito de você inculcar sobre a vida das pessoas, de tanto conhecimento ser explanado, aquilo ficar gravado na mente da pessoa. Então aquilo vira um hábito para a pessoa, um hábito lícito, em que ela começa realmente a proclamar aquilo que o pai falou, o avô falou, o bisavô falou, todo mundo vai falando, e aquela pessoa, ela encarna aquilo no coração, ela coloca aquilo no coração e ela começa a propagar. Quanto mais você ouve uma coisa, mais você propaga ela.
Pastor, então eles, quando eles estavam fazendo sacrifícios dos animais e tudo, como substituto, eles já tinham consciência que aquilo que eles estavam fazendo é porque lá na frente Cristo viria? Eles tinham essa consciência?
Quando eles estabeleciam e faziam sacrifícios, eles já tinham consciência que Jesus estava vindo? Que tinha o Messias? Sim ou não?
Então, essa é a minha pergunta.
Mas essa é a minha pergunta para você. Por que que eles iriam fazer sacrifícios?
Era por causa dos pecados.
Tá, mas para quê? Quando ele fazia o sacrifício por causa dos pecados, era para fazer união com quem?
Com Deus.
Tá? E quem que é o sacrifício perfeito?
Cristo.
Eles faziam o sacrifício por causa da vinda do Messias?
Não.
Claro que sim. Claro que sim. Já era uma tempo de Cristo. Deus, ele traz uma prévia do que ia acontecer, como ele fala em Gênesis, como ele fala em Jó. Ele vem trazendo uma construção dessa condição salvífica, e a condição dos sacrifícios, eles refletem o sacrifício de Cristo. Você já ouviu várias vezes eu dizer para você que Cristo morreu na hora da oferta do sacrifício da tarde, 15 horas, e esse sacrifício ele faz referência, ele acaba com aquilo lá. Deus estabelece sua aliança com Abraão, depois com Isaac, Jacó, e vai seguindo, prometendo a ambos a vinda do descendente. Observe que a palavra descendência nesses verbos sugere claramente uma pessoa singular, não fala os descendentes, fala o descendente. Gênesis 17, 7. Acho que é Menise.
Aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência.
Tá, então ele não fala dos descendentes. Ele está falando exatamente em concordância com o primeiro texto de Gênesis que nós lemos, de Gênesis 3,15, que estava falando que o filho, o que for gerado da mulher, vai ser aquele que esmaga a cabeça da serpente. Então ele vem e fala, 17,7, estabelecerei a minha aliança entre mim, Deus, e a tua descendência. A descendência aí é a figura de Cristo. No decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então ele fala no singular, e quando é Gênesis 28,14, vamos lá, quando ele fala com Isaac, Gênesis 28,14.
Para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra.
Tá, novamente descendência, ele não se refere a Abraão, nem a Isaac, ele se refere à figura de Jesus Cristo. Nessas promessas de Deus, podemos ver duas coisas importantes. Em Abraão, a aliança é eterna. Então vamos voltar no Gênesis 17:7. Deixa marcado aí, 17:7, ele vem falando que essa aliança é uma aliança perpétua, ela nunca se acaba. Todas as alianças que são feitas de Deus com as pessoas, elas não são quebradas. Tanto que casamentos aliançados com Deus, a aliança ela não se rompe. Você pode até gerar um outro casamento, mas nunca aquele casamento que é novo e é gerado, ele vai ter o mesmo poder e a mesma força do primeiro. Porque o primeiro tem a aliança de Deus, o segundo não tem.
Poderia você entender, então, o Antigo Testamento como pedagógico para o Novo Testamento?
Não pedagógico. Eu diria que é a... Vamos escolher uma palavra melhor aí. Não é pedagógico. É a premissa. Porque a gente tem que entender que a revelação do Senhor, ela é progressiva. Então, as peças, elas vão se colocando, elas vão se encaixando. Então, o que é falado lá no Proto-Evangelho, em Gênesis 3,15, as pessoas, elas começam a entender. Então, quando Abraão recebe a promessa, ele começa a proferir palavras dentro da promessa, mas ele não entende muito bem o que está acontecendo. E aí essa revelação é progressiva. Nós, por termos o cânon, o Antigo e o Novo Testamento nas mãos e o Espírito Santo no nosso coração, nós temos a revelação completa da condição, da construção salvífica. Então o povo, tanto que lá nos evangelhos o que acontece é, apesar dos sacerdotes saberem que Cristo era o Messias, o povo era cego. Porque se aquele povo, provavelmente, se o povo soubesse realmente que ele era o Messias, talvez o desfecho tivesse sido diferente. Não seria, porque Deus não ia deixar. Aquilo tinha que acontecer como aconteceu. Mas as pessoas, elas vão sendo, vai sendo um entendimento. É como quando nós entramos na igreja. Você tem pouco conhecimento das Escrituras e com o passar do tempo, o objetivo e a tendência é que a pessoa cresça. Não é o que acontece com a maioria das pessoas. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente tem que lembrar aqui, tanto a santificação como a revelação do Evangelho, ele é progressivo. Por isso que você abrir mão do Antigo Testamento e estudar só o Novo Testamento, você fica fragmentado, porque não tem como você fazer essas ligações. Então, como a gente já fez a ligação, por exemplo, de João, o Evangelho de João lá com o Gênesis, né? Quando ele fala o verbo e tal, você não consegue fazer essas ligações, você não consegue entender Jesus dizendo, ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o povo bravo com ele, porque ele está falando que ele é o caminho até o Senhor lá, e como é que isso acontece? Por que que é ele que é? Então as palavras de Cristo, elas têm a referência sempre em relação ao Antigo Testamento. Para mim e para você, que não conhecemos e não estudamos com profundidade, muitas vezes o que acontece é, nós não entendemos, achamos que é só uma situação, ou que Jesus falou e os caras ficaram bravos por nada, eles tinham motivo para ficar bravos. Porque eles sabiam o que estava acontecendo. Nós vamos conhecendo conforme nós vamos estudando. Nessas promessas de Deus podemos ver duas coisas importantes. Em Abraão, a aliança ela é eterna ou é perpétua. Ela não será desfeita pela destruição de Israel e Judá. Você vê toda a condição da destruição daquele povo, primeiramente as 10 tribos do norte, depois as tribos do sul, mas mesmo assim a aliança do Senhor continua. Ele continua mantendo aquela luz dentro da palavra, porque ele fez uma aliança. É algo que Moisés, logo após aquele bezerro lá, ele vem falando exatamente, trazendo ao Senhor, a oração, dentro da oração dele, a condição de que, pô, o Senhor prometeu que vai fazer, e se o Senhor não fizer, fica parecendo que o Senhor não teve força, que o Senhor não teve condição. E aí Moisés, ele tenta jogar com o emocional de Deus ali, mas é porque ele conhecia a palavra, e ele vem trazendo exatamente essa condição. Nessas promessas de Deus podemos ver duas coisas importantes em Abraão: a aliança é eterna, não será desfeita pela destruição de Israel e Judá, da mesma maneira que Deus, ele não muda o meu amor por você, o Deus não muda o amor dele por mim ou por você por causa dos seus atos, porque o amor dele é imutável, porque as ações dele não são pautadas naquilo que você faz. Não é o teu arbítrio, as tuas ações, se você vem, não vem, se faz, não faz, que vai mudar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é imutável, porque ele fez uma aliança. Lá antes da eternidade, ele falou assim: eu vou salvar a Jenny. E aí, não tem nada que você faça que vá quebrar a aliança, porque ele definiu o que é daquele jeito. E ponto final. Predestinada. Tá? Em Abraão, a aliança é eterna. E em Isaac, a aliança é estendida não só para aquele grupo, mas também para todos os tribos, rações e tribos, raças e nações. E isso somente se torna possível por meio da encarnação. Então, tem-se uma promessa que é entregue para o povo judeu, especificamente, não foi para os filisteus, não foi para ninguém. É claro que, e aí é o meu entendimento, mesmo o povo judeu ali sendo aquele povo escolhido de Deus, eu acho que pessoas de outras nações também tinham algum tipo de discernimento. É meu pensamento. Da mesma maneira que quando Cristo vem, a mulher cananeia vai lá e, pô, Deus, ô Jesus, cura a minha filha, não sei o quê. A outra lá, eu tenho fé, entendeu? Ó, você tem uma fé grande, então por sua fé te salvou. A gente vê que as pessoas, apesar de não receberem a revelação da palavra, eles de alguma forma, como fala em Romanos, eles conseguem identificar na natureza, na criação, a figura divina de Deus. Então não eram todas as pessoas que agiam dentro daquela contexto. As escrituras não falam dessas pessoas, porque o objetivo é mostrar o povo escolhido. E aí o enfoque é com a encarnação, essa palavra é explicada, é explanada para esse povo que é o escolhido, só que Jesus veio para eles e eles não o receberam. E aí começa a segunda parte do plano da salvação, que é exatamente o contexto da promessa de Isaac, em que ele vem trazendo a aliança estendida, não só mais para o povo judeu, mas para todos os tribos, raças e nações. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então a promessa do povo gentil já estava lá atrás. E é muito interessante você começar a analisar esses textos de uma maneira bem com calma, que você começa a ver esses detalhes, entendeu? Em que, por exemplo, o rei vai lá, eles querem um rei, mas já Deus já tinha falado com Moisés que iria acontecer aquilo. Então, não tem que ter espanto. A gente olha para esse mundo de hoje, a gente fica espantado com o que está acontecendo. Não vai ficar melhor, só vai ficar pior.
Pastor, mas, então assim, que você falou do Maracanã, né, esses exemplos assim, Jesus, ele veio com o povo judeu, mas durante o percurso dele nessa terra, esses casos que houve ao redor, ele já foi salvando, não foi, esperou ele ir embora para depois salvar pessoas de outras nações?
Eu creio que sim, tá? A gente vê a condição de pessoas como, por exemplo, aquele povo lá, como é que era? Cornélio. Então aquele cara, ele não tinha ouvido a palavra, ele não tinha tido contato com ninguém. E aí, acho que é Pedro que vai lá, ele, né? Aquele negócio lá de desce, a trouxa lá com aqueles animais imundos e tudo mais. Ele já tinha o contexto de ser temente ao Senhor. Em Deus, eu creio que Deus colocou o temor no coração dele. Porque não se fala sobre ele ter ouvido, só fala que ele cria. Que é mais ou menos o contexto de Abraão. Abraão era uma pessoa que não tinha... Ele vivia numa terra pagã, não havia o culto a Deus na terra de Abraão, era uma terra pagã. E ali ele é envolvido pelo Senhor, a graça do Senhor o alcança, e ele é conhecido como pai da fé, sem ouvir nada. Entendeu? Então, na minha opinião, pessoas foram alcançadas ao longo da história que não aparecem, porque não é o foco das Escrituras, e está mostrando exatamente essa construção. Mas eu duvido que pessoas no meio não viam e falam, poxa, isso tá, alguma coisa está errada, entendeu? Não sei, isso aí é uma dedução minha, né? Fale. E qual a sua dúvida?
Nenhuma.
Ah, entendi que você queria falar, que você estava com dúvida. Tá? Então, em Abraão há uma promessa de uma aliança eterna. Em Isaac há a extensão dessa aliança, que é a palavra que fala que todo que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E aí no período mosaico, essa promessa ela continua acontecendo, Deuteronômio 18, 18. Esse versículo é clássico e ele é muito claro. Deuteronômio 18, 18. Eu não lembro como é que está a sequência. Tá, então, a palavra de Deus vem para Moisés e vai falando que ele, Deus, vai levantar um profeta do meio dos seus irmãos, não era de fora, do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. E aí aquela palavra, como? Lembra da que a gente fala daquela palavra como? Semelhante, não é igual, semelhante a ti. Em cuja boca porei as minhas palavras, porque qual é a semelhança? Porque ele colocava tantas palavras na boca de Moisés, como Jesus Cristo falava apenas o que o Pai queria que fosse falado. E ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, havia um homem que ia ser levantado. Então, nesse contexto de Deuteronômio, o povo judeu, ele começa a entender que vai realmente haver uma pessoa que vai vir para fazer o resgate. E é algo que eles vão alimentar muito, em especial após os cativeiros babilônico e assírio, em que quando eles voltam como uma nação fraca, logo depois aparece Império Romano, Império Grego, uma opressão, e eles ficam esperando o quê? Esse Messias que vai fazer a restauração. Mas a restauração desse Messias não é uma restauração militar. A restauração desse Messias é uma restauração espiritual. Por isso que Judas, que ele era do grupo dos Zelotes, que era um grupo judeu, em que ele estava esperando o quê? Que se levantasse esse Messias para que eles pudessem tomar o governo e derrubar o Império Romano. Quando ele vê que Jesus não ia caminhar por esse caminho, foi com a hora que ele se frustra. Ele criou expectativas em cima de Jesus que não eram verdadeiras. E aí quando ele se frustra é que ele cumpre também a palavra e entrega a Cristo. Mas toda a construção é a construção exatamente desse aparecimento. Mas voltando para Deuteronômio 18, 18, Deus vem falando, prometendo diretamente a Moisés a vinda do Messias.
Então, nesse versículo, pastor Paulo, não sei se eu vou usar a palavra certa, se a analogia aqui, as pessoas fazem a analogia de Moisés com Jesus, porque Moisés libertou o povo, e teve essa questão da boca, das palavras nos lábios, e Jesus...
Moisés, ele é um tipo de Jesus, da mesma maneira que Josué é um tipo de Jesus. A liderança do povo judeu, ele reflete a figura de Cristo, sempre no contexto de libertação. Quando você olha Moisés atravessando o Mar Vermelho, a figura ali é o processo de salvação, está falando de salvação, entendeu? Então todo aparecimento de grandes líderes, como de Davi, ele é o bom pastor, aí você faz a referência de quem? De Cristo, tá? José, tá? Um homem que não se macula. Daniel, entendeu? E aí, esses homens são homens que são referências dentro desse contexto. Não é a mesma coisa que, por exemplo, Jeremias. Jeremias não está no contexto desse. Elias não está. Eliseu não está. Mas pessoas que são líderes, eles fazem exatamente essa analogia, como você falou, da condição de um Messias que vai vir. Então, todos esses homens, Abraão, Moisés, Daniel, Davi e outros, eles eram líderes referência em Israel, mas eles eram como um tipo de Cristo. Então, quando Cristo vem, ele vem algo que eu vou falar, começar a falar, talvez eu fale hoje à noite, a condição de Cristo com os três ministérios, não é aqui na Dominical, os três ministérios de Cristo, sacerdote, rei e profeta. Então, ele é ele vem cumprindo exatamente a condição da perfeição de todos. Todos os reis que foram bons, todo o melhor dos profetas, entendeu? Então ele vem mostrando exatamente essa condição de excelência em cada homem da Bíblia que aparece nas Escrituras. Eles eram homens com falhas, com dificuldades, e Cristo vem executando a função de cada um deles de uma maneira perfeita. Período davítico, tá? Então nós passamos para o período da criação, período pré-abraâmico. Sempre lembre que Jó é um livro muito antigo, tá? Ele está lá pelos idos de Gênesis. Aí tem o contexto de um período abraâmico e pós-abraâmico, que é Abraão e Isaac. E aí, quando entra no período mosaico, ele vem dando aquela promessa, e aí nós temos logo depois o período davítico, em que mostra-se a figura de Davi como sendo o rei. Entendeu? Tanto que Jesus, ele é o filho de Davi, são todas referências messiânicas. 1 Crônicas 17, 11 e 12.
Qual que
era? 1 Crônicas, capítulo 17, versos 11 e 12.
Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre.
Ele está falando de Salomão?
Não.
Lógico que não. Novamente a condição do descendente, apesar dele falar a figura do descendente, a gente pensar na árvore genealógica sequencial, ele não está falando. O Salomão, ele não teve o trono dele edificado para sempre, quebrado o trono lá em Roboão, que é o filho dele. E há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti. E um dia para Deus é como mil anos. Depois de ti, o teu descendente. Na linhagem genealógica de Davi está a figura de Cristo, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E esse, Jesus Cristo, me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Apesar de você poder querer fazer, inclusive, a analogia com Salomão, que foi o que construiu o templo, Deus está falando uma perspectiva muito maior, muito mais abrangente do que um simples templo. Um templo que não vai ser reconstruído. Um templo que os judeus continuam esperando a vinda do Messias para que ele possa reconstruir e tal. Não vai reconstruir. Não existe mais essa possibilidade. Eles continuam esperando que o Messias venha para que eles possam ser uma grande nação diante das outras nações. Período dos profetas. E aí tem muitas referências, mas vamos lá, período dos profetas, Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 7, 14,
portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel.
Tá, então, Isaías, que já falei para vocês, é considerado como o quinto evangelho, aquele livro do Antigo Testamento que mais fala da figura do Messias, ele vem falando sobre, eis, que verso que é? 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará Emmanuel. Como que uma virgem vai nascer? Aí é referência direta em relação à figura de Maria. Miqueias, capítulo 5, verso 2.
Eita nós, Miqueias.
E é você, viu, Fio? 5:2.
Acho que tiraram da minha Bíblia aqui.
5:2. Profetas menores, Velho Testamento, olha o
E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de judeus, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Então aqui já está falando da profecia de onde Cristo iria nascer. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, o reino para sempre, do descendente que vem sendo falado, e cujas origens são desde os tempos antigos. Essa referência, tempos antigos, está falando de antes da fundação do mundo. E aí ele reforça dizendo, desde os dias da eternidade. Quando nada existia, já havia sido definida essa condição de onde Cristo ia nascer e todas as outras coisas. Vemos em Isaías a revelação da natureza humana de Jesus. Em Miqueias, a revelação de que este rei de Israel tem origem na eternidade. Ele é realmente o Verbo de Deus. Então, tudo isso para a gente responder a pergunta do quando. Quando foi se falado que isso iria acontecer em todo o Antigo Testamento, em todas as Escrituras? E nós já falamos, acho que eu já até usei essa expressão com vocês, essa fitinha vermelha que é a padrão, ela exatamente reflete a figura do sangue do Cordeiro permeando por todas as Escrituras. Depois do quando, nós temos o como. Vimos até aqui que a encarnação ela foi prometida e cumprida desde o início, foi prometida e reiterada desde o início da criação. Então, texto após texto, palavra após palavra, a vinda do Messias ela é prometida, sempre convocando os homens e as mulheres de Deus a mudarem os seus próprios corações para eles poderem encontrar esse Messias. Vejamos agora como se realizou a encarnação. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, vemos a encarnação como o nascimento do menino Jesus. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Sim, senhor. Lucas 1:14. Em ti, em Jesus Cristo, haverá prazer e alegria. Conceito de hedonismo cristão. Não há como ser humano ser feliz, completo e pleno à parte de Jesus Cristo. Então ele vem falando, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no seu nascimento. O Evangelho de João mostra Deus assumindo a natureza humana, João 1:14.
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Tá totalmente autoexplicativo, ele falando da figura de Cristo que vem, se encarna para glorificar ao Senhor. Quando nós vemos o Credo Apostólico, nós vimos exatamente a descrição desse todo esse processo do que aconteceu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, é importante eles criarem o Credo Apostólico para eles conseguirem estabelecer aonde que a fé deles estava baseada. Não era uma fé que era aleatória, não era uma coisa que não tinha nenhuma raiz. Então, esse texto do Credo Apostólico, ele vem trazendo realmente aonde está alicerçada a nossa fé, no nascimento, no crescimento, na vida de Cristo, como exemplo para as nossas vidas. O Credo Apostólico testifica o nascimento virginal. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Pela encarnação, Deus criou um novo homem, outro Adão, de forma que a humanidade pudesse ter outro princípio, o novo nascimento, que é a condição que ele fala lá para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Se você não nascer da água, arrependimento, e do Espírito, mudança realmente interna, você não vai poder entrar no reino de Deus. E tudo isso sempre apoiado dentro do contexto de que nós precisamos de Cristo, sem Ele nada nós podemos fazer. A velha humanidade nascida de Adão nasce para o pecado e para a morte. A nova humanidade, que é nascida novamente em Jesus Cristo, nasce para a vida eterna. Jesus declarou que uma nova vida e uma nova era começaram nele e com ele, que é o que nós estamos tratando dentro do livro de Efésios. Exatamente essa condição de que é uma nova sociedade. Agora não mais apenas judeus, mas mais judeus e gentios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22.
Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão
glorificados
em Cristo.
Então ele fica mostrando, Deus mostra que por causa do pecado de um homem, por causa da ação de um homem, veio o pecado no mundo. Mas também através da vida de um homem, a vida, ela aparece. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, não é como, é igual mesmo, na plenitude do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, exceto o pecado. Ele era um homem igual, um ser humano igual a nós, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nenhuma diferença nossa, passando as mesmas dificuldades, passou frio, ficou com sede, se sentiu rejeitado, se entristeceu. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações, exceto o que era atrelado ao pecado, também havia sobre a vida de Cristo. Hebreus 2,17. Hebreus 2,17.
Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas ele se tornasse como? Qual a diferença? Não havia a figura divina nos homens e não havia a figura de pecado na figura de Cristo. Então, nessa condição, ele era semelhante, no resto era igual. Semelhante aos irmãos, para que ele pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Se ele não passa por o que ele passou, a gente não iria olhar para ele como alguém que nos resgatou. Ele nem sentiu nada. Parei de sentir dor. Pode bater à vontade. Entendeu? Se ele realmente usasse as faculdades divinas dele, ele tinha feito isso. Mas ele sofreu o que nós sofremos. Quando? Como? Por quê? Pela encarnação, Deus determina a criação de uma nova humanidade, nascida do Espírito, que será constituída somente pelo seu povo. Não existe outro povo eleito além do povo de Deus. Esse povo, separado em Cristo, não nas minhas ações, não nos meus pensamentos e nas minhas ideologias, mas separado em Cristo, nasce para a vida eterna, separado da velha humanidade que nasce para a morte. Então, quando você se converte, João 17,9, quando você se converte, quando você aceita Jesus Cristo, é que nem o trem que ele está andando num trilho, aí alguém vira, tem aquele filme, né, que o cara vira a chave lá, aí ele estava andando num trilho e muda de trilho, e vai embora, vai por outro caminho. Começa todo um novo processo. João 17,9. Menízia? Não precisa esperar, não. João 17,9.
É por eles que eu volto. Não volto pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E aí mostra o grande engano das pessoas que diz: Jesus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Tudo vai acabar em pizza e Deus vai salvar todo mundo. Não. Ele vem falando exatamente sobre essa condição. É por eles que eu rogo. Eles quem? Aqueles que foram feitos a aliança lá antes da fundação do mundo, através da palavra e da declaração do Senhor. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo. Ele não roga pelos cachorros, pela samambaia, ele não roga pelas pessoas que não creem nele, não glorificam o Senhor, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deu quando? Antes da fundação do mundo. O nascimento virginal é uma necessidade para uma nova criação, pois o milagre do novo nascimento somente se torna possível pela redenção adquirida por Jesus. Pelo pecado de Adão, todo ser humano nasce em pecado. Romanos 3,23. Vai lá, Caio. Romanos 3,23. Lê que esse é pequenininho. Carecem.
Carecem da glória de Deus.
Tá, então, pelo pecado de Adão, todo ser humano ele nasce em pecado. Já tratamos bastante sobre isso. Jesus é o Cordeiro oferecido por Deus que veio ao mundo para ser sacrificado em benefício dos eleitos e dos eleitos somente. Para tal fim, ele deveria ser perfeito e sem mácula, porém, sob o regime da lei, somente a encarnação poderia fazer Deus sujeito à lei. Então, quando a gente vê a condição do sacrifício que a Melisa perguntou lá atrás, exatamente, você não poderia oferecer qualquer coisa. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, nada. E aí Cristo, ele vem fazendo exatamente a condição, não de um animal, mas ele, como um ser, como o cordeiro de Deus perfeito, sem pecado, iria fazer o sacrifício para libertar o mundo. Impecabilidade de Jesus. Pelo decreto de Deus, Jesus não trazia em si o pecado original, sendo também ungido com o Espírito sem medida, tornando-se impecável e também sendo Deus encarnado, ele era imutável em seu propósito. Por isso que, apesar das pessoas quererem fazê-lo rei, fora da hora ele fala, não é hora. Tudo o que acontece, acontece segundo os desígnios de Deus. Uma dúvida minha é aquele contexto das bodas de Caná da Galileia, em que ele olha para Maria e fala, mulher, não é chegada a minha hora, ele vai e faz. Não sei se Deus mandou fazer, eu não sei o que aconteceu ali, mas aí é uma dúvida do meu coração. Né? Alguma coisa aconteceu ali para que Cristo fizesse. Ele não fez nada contra a vontade do Pai. Talvez o Senhor tenha falado, não, faz aí, entendeu? Creio que sim. Hebreus 4,15. Eu vou estender um pouquinho para acabar essa pergunta.
Ela não tinha conhecimento, mas ela sabia quem ele era e que ele tinha um propósito.
Maria sabia quem ele era.
Não.
Maria sabia.
Não, estou dizendo que ela não tinha absoluto entendimento disso, porque era uma novidade para ela. Mas poderoso, né?
Eu discordo de você. Eu acho que ela não tinha todo o conhecimento, mas ela conhecia e conhecia muito bem. Aquela visitação do anjo Gabriel, ela foi uma coisa muito forte. E as pessoas, dentro da nossa sociedade ocidental contemporânea, elas não se aprofundam dentro do conhecimento, mas dentro do povo judeu, as pessoas conheciam. Entendeu? As pessoas sabiam que havia um Messias. Era algo que foi implantado, que a gente falou. Na época de Gênesis foi falado isso, na época de Jó foi falado isso, no pai abraâmico, foi falando. Toda essa história era uma história que era contada o tempo inteiro. E as pessoas, elas aguardavam a vinda desse Messias. E ela recebeu, talvez o coração dela até tivesse sido amortecido em relação à história do que iria acontecer. Porque eu fiquei imaginando ela como mãe, preantevendo o que iria acontecer com a figura de Cristo. Entendeu?
Eu tenho estudado um pouco sobre cultura judaica, as coisas são muito interessantes. Você vai falando, eu vou acompanhando, porque eu estou lendo o livro, então muita coisa. Então, assim, vai testificando aquilo que eu estou lendo, né? Então, eu acho super interessante. E é muito bom, né, você aprofundar. É exatamente isso. A gente sabe realmente, assim, na época de Cristo, como que era aquela cultura social, e eles seguiram por um bom tempo.
Uhum. O mediador. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, é o único mediador entre Deus e o homem. A união das naturezas de Cristo em uma única pessoa somente se tornou possível pela encarnação. Dessa forma, ele se tornou um ser único em todo o universo. E para a gente é uma coisa que é chover no molhado, mas dentro do contexto do Catecismo de Westminster havia muita discussão entre a mariolatria, a intercessão de santos, e que quando você estuda a história cristã, você vê que esses homens, eles se reúnem e trazem uma pergunta dessa para afirmar biblicamente que não tem outro mediador. Para a gente é tranquilo, mas para eles não era. 2 Coríntios 5:21. Segunda. Não? Hebreus 4:15. É que eu emendei então. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele passou por todas as dificuldades que nós passamos. 2 Coríntios 5:21. Quem quer?
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Tá, então tudo que acontece, acontece através de Cristo, e ele traz sobre a vida de Cristo a condição do peso do pecado, sem ele ser culpado do pecado, para que ele pudesse interagir, interceder por nós. Pela encarnação, através da sua vida de perfeita obediência e de sua morte sacrificial, Jesus teve seu sacrifício aceito pelo Pai e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, da mesma forma que assumiu. Perfeito Deus e perfeito homem que permanece para sempre. Ele continua sendo homem e Deus. Se ele descer aqui, ele vai comer o peixinho com você, ele vai comer a carne, é a mesma coisa. 1 Coríntios 15:20.
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Então ele abre as portas de um caminho para que eu e você possamos seguir por esse caminho. É que nem o boizinho vai lá na fazenda, ele fica andando naquele caminhão lá, ele faz aquele caminhozinho. Aí nós já sabemos que é aquele caminho que a gente tem que seguir. É importante ter em mente que o Verbo tomou para si a natureza humana de forma permanente. Ele continua sendo homem. Não, o boizinho, você não viu a fazenda que fica aquele caminhozinho assim? As vaquinhas e os boizinhos, eles sempre andam por aquele caminho. Ele foi aquele que abriu o caminho. No meio dos espinhos. Ai, gostou agora do exemplo, hein? No meio dos espinhos, ele vai criando o caminho exatamente para a gente passar sem essa quantidade de espinhos. É importante ter em mente que o Verbo tomou sobre si a natureza humana e se de forma permanente. Jesus Cristo sempre será uma pessoa com duas naturezas autoconscientes, divina e humana, convivendo em perfeita harmonia, sem mistura ou confusão. Gálatas 4:4, ele vem falando sobre a natureza humana de Cristo.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Tá? Então ele vem falando sobre a condição humana de Cristo. Colossenses 2:9, vem falando sobre a natureza divina de Cristo. Então a gente vê em Gálatas falando da humanidade de Cristo e em Colossenses falando sobre a divindade de Cristo. Aí eu só, para finalizar, um textinho que eu extraí da internet, que fala sobre um texto que, como se fosse uma poesia, mas não é. O Nascimento Virginal. Diz assim: aquele bebê nascido em Belém é o próprio Deus Eterno. Embora ele fosse dependente do leite do seio da sua mãe para viver, ele é o Deus que formou os seios que o amamentavam. Apesar dele mamar na mãe dele, ele foi o próprio Deus que fez os seios que ele amamentou. Embora Maria o segurasse nos seus braços, ele é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Apesar de ele estar nos braços de Maria, como um bebê, o mundo só existia e continua existindo porque ele estava segurando, sustentando. Embora ele tenha aprendido a andar e falar, e tenha crescido como qualquer outra criança, ele era onisciente e onipotente, ele podia fazer todas as coisas. Embora ele tenha vivido como um homem em obediência deliberada, voluntária e perfeita à lei, ele é o Deus que deu a lei a Moisés. Então ele dá a lei e ele é a própria lei. E embora ele tenha morrido sob a penalidade da lei, como homem em lugar de pecadores, aquele homem que morreu é o próprio Deus. Amém? Vamos para o nosso intervalo, vamos estender o nosso intervalo um pouquinho, porque nós estendemos o nosso período, e nós retornamos em 15 minutos, se o Senhor assim o permitir.